Hoje na tarde em direto estamos à conversa com a Catarina Lima, que venceu o prémio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema Filmapalooza com o filme A Vida, que vai ser exibido em Cannes no próximo mês de julho. O filme da produtora da Catarina, Moving Pictures, venceu também o prémio de melhor uso de frase e melhor filme através da votação do público e recebeu também a nomeação para melhor atores e melhor elenco. Catarina, bem-vinda, muitos parabéns e obrigada pela disponibilidade.
Olá, Ana, obrigada. Muito obrigada.
Catarina, se calhar começámos por explicar o que é exatamente o Filmapalooza, para quem nos está a ouvir perceber a dimensão de tudo isto. Portanto, estiveram aqui a concurso filmes de 80 cidades de todo o mundo. Este ano aconteceu em Washington, foi numa versão online no passado mês de março. Este filme em concreto, A Vida, surgiu também num contexto muito particular, num projeto que durou apenas 48 horas em Lisboa. Aconteceu em novembro do ano passado. Ou seja, tudo isto foi bastante curto, foi filmado em pouco tempo e fazer um filme em 48 horas, imagino a aventura que foi. De facto, foi uma experiência em grande, Catarina.
Foi super em grande. Foi uma loucura total. Uhum. O 48 Horas Film Festival acontece em várias cidades do mundo, como estava a dizer. Em Lisboa nós ganhamos o ano passado o melhor filme e, portanto, quem ganha este festival, o 48 Horas Film Project, em cada cidade, pode ir ao Filmapalooza, que é onde se reúnem todos os gestores do 48. E como ganhamos cá em Lisboa, fomos ao Filmapalooza e estávamos então entre esses 80. Desses 80 filmes, 10 foram escolhidos para ir a Cannes e nós estamos então nessa aventura. Gravar em 48 horas foi um desafio, porque o que acontece neste festival do 48 horas é, tu recebes sexta-feira, ao fim da tarde, uma frase obrigatória, um objeto obrigatório, uma personagem que neste caso tinha que ser Miquel ou Miquela e doente. E, portanto, com estas três bases, tens que fazer um filme. E ainda, o sorteio do genérico, ou seja, estas três coisas são iguais para todas as equipas, uhum. Mas depois o género do filme é sorteado e é diferente para cada equipa. A nós saiu-nos filme de juventude e super-heróis. Portanto, com estas coisinhas, tu tens que, em 48 horas, criar um argumento, uma história, escolher decors, juntar as personagens, maquilhar, vestir, gravar, editar, fazer PPA, ou seja, áudio, cor e entregar.
Certo, portanto, tudo isto em 48 horas. Isto é a loucura completa, Catarina. Mas, de facto, o objeto que vocês têm e que está presente no filme, e vamos aqui só explicar rapidamente a história, calhou-vos super-heróis e, portanto, as figuras estão sempre presentes no filme. E a frase foi a tens duas hipóteses, escolhe bem, foi essa, não?
Foi, exatamente. Sim, sim. Nós ganhamos o melhor uso da frase, tanto cá em Lisboa como depois no filme Apalooza. E eu acho que isso se deveu um bocadinho a, lá está, a projeto de equipa, porque um dizia, se calhar devíamos repetir a frase várias vezes, e então foi isso que nós optamos por fazer. A personagem principal repetia a frase várias vezes, nem sempre do início ao fim, depois os amigos lembravam de como ela dizia e só no fim dizemos a frase completa. E acabou por fazer todo o sentido e dar a envolvência ao filme todo, portanto tudo girou à volta dessa frase e também foi o que nos fez ganhar esses dois prémios.
A Catarina, o que é que foi mais complicado? Filmar a história ou conceber o argumento em tão pouco tempo?
Nós não estávamos nada à espera que calhasse, quer dizer, não podemos esperar, mas filme de juventude, ficamos assim um bocadinho atrapalhados, ainda por cima os atores com quem já tínhamos falado não eram assim tão jovens, não é? Temos 32, 35... Então optamos por usar os super-heróis para serem os bonecos que contam a história. Cada um destes super-heróis fez parte de uma aventura deste grupo de jovens e chega ali a uma certa altura, que há uma personagem que já não está connosco, então acabam por ser os bonecos a contar a história. E eu acho que mais difícil, é difícil responder. Acho que a equipa era muito boa e toda a gente deu muitas ideias, portanto chegámos facilmente a um consenso, mas todo o processo criativo tem que ser muito rápido e a pressão é alguma para depois teres tempo de gravar e editar, mas foi
quanto
difícil,
tempo,
mas
quanto,
foi
tempo é que, quanto tempo é que demoraram a escrever o argumento? Tinham 48 horas para fazer tudo. O argumento ocupou-vos quanto tempo?
Nós começamos a gravar a primeira cena às 12h30, por isso começamos a preparar algumas coisas, mesmo a nível de maquilhagem e roupa, a pensar, porque tínhamos a ideia, mas o guião ainda não estava fechado. Mas a gravar mesmo começamos às 2h30. Portanto, até aí o guião foi sofrendo algumas alterações, porque alguém ia dando uma ideia melhor. E então, penso que fechado, 1h30 da manhã, depois fizemos a primeira leitura todos juntos, os atores todos, o realizador, para começarmos a gravar às 2h30.
Certo, o filme no total tem perto de 8 minutos, 9 minutos, diria. Isto.
É, sete, que era o máximo. Era o máximo
7, não é?
que deixava.
7, exatamente, 7.
Sim.
Já estava aqui a contar com a parte dos créditos. Portanto, tudo
Exato.
isto tornou-se um desafio muito grande, Catarina, dar vida também a uma personagem que está cheia de vida no início e que depois, enfim, entra numa fase terminal, de uma doença, em algo mais intenso. De passar de uma sensação e de incorporar um sentimento positivo para outro negativo logo a seguir, como é que foi isso também no teu trabalho de construção de personagem?
Eu adoro personagens que tenham assim muitas camadas e que têm a oportunidade de mostrar vários lados, que foi o caso da Micaela. Nós gravamos primeiro toda a parte alegre e divertida com os amigos. A última cena que nós gravamos foi essa cena mais intensa da fase terminal, que no fundo a Micaela acaba por. Ela sabe que está a morrer, sabe que vai morrer, mas ela está a dar força, portanto, tem sempre aquele espírito leve e altruísta. Foi um desafio ótimo e eu adorei a personagem.
E receberes este prémio, imagino, não é? Não estavas, obviamente, à espera, mas enche-te de orgulho, imagino, e já estás também a pensar no próximo projeto. Vão acompanhar a viagem até Cannes, é isso?
Esse é o nosso objetivo. Ainda estamos à espera de saber como é que agora, por causa da pandemia, vai correr e decorrer o festival, se podemos ir todos, não, como é que vai ser, mas o objetivo é sim, fazermos um filme da nossa viagem de caravana até Cannes. Mas respondendo à outra pergunta, estamos já a pensar no próximo projeto. Aliás, esta última semana foi uma loucura total, 15 dias enfiados em casa, porque estamos a adaptar um livro para uma série e as coisas estão a acontecer muito rapidamente e felizmente. E espero que continuem assim. Temos muitas expectativas.
Este ano foi muito produtivo também. Nós falámos aqui, enfim, temos falado com várias pessoas ligadas à área da cultura, obviamente, muitas delas com uma situação muito, muito complicada, a viver uma situação muito complicada. Como é que acabou por ser também este teu ano de pandemia, Catarina?
Um bocadinho como disseste, aproveitei o facto de ter estado mais por casa para criar. Fui eu que fiz a adaptação do livro para guião, por isso isso ocupou bastante tempo e perceber como é que podemos fazer isso. Foi a nossa primeira produção, o À Vida, e daí vieram coisas muito boas, mas sinto que houve realmente um decréscimo a nível de trabalho. Eu não posso queixar porque eu tive a coreografar e enquanto atriz numa novela na Terra Brava. E logo que terminou, eu fiz também o Amor, Amor e a Serra, que são duas novelas com coreografias, e eu estive na parte coreográfica. Mas todo o resto do tempo foi dedicado a criar e foi ótimo porque deu frutos bons, que espero que continuem a aparecer aqui na nossa casinha.
Na semana passada, falávamos com o músico Hélio Moraes sobre a situação e os apoios à cultura, e ele dizia que o que falta ao Estado era conhecer o tecido cultural, aquilo que efetivamente se passa no terreno. Entretanto, na semana passada foi aprovado o Estatuto do Profissional da Cultura. O que é que achas deste estatuto? Vem resolver os problemas que têm sido postos em evidência também por força da pandemia?
Eu tive aqui, aconteceu-me uma coisa que foi, abri a produtora o ano passado e, portanto, passei de freelancer, que fui durante muitos anos, para empresária, por assim dizer. E ainda que ligada à cultura e ao audiovisual, uma vez empresária, não tenho acesso para já a esse tipo de apoio.
Certo, mas parece-te que, enfim, esta perspectiva do Hélio faz sentido? Há alguma falta de compreensão da forma como a cultura se move? E já agora, Catarina, não sei se também partilhas opiniões que fomos ouvindo ao longo deste período, que faltava também alguma união ao setor. O que é que te parece?
Eu acho que isso é muito complicado, haver união. Claro que sim, e claro que nós devíamos conversar mais, e há uma coisa que é, não existem tabelas de valores, não existe, não existe um sindicato, mas muitas vezes deparo-me com colegas meus artistas e pensamos como é que podíamos resolver essa questão. E é uma coisa que é difícil, tinha mesmo que haver aqui uma grande volta que eu sinceramente não sei como é que poderia ser.
Certo, em que moldes é que se podia estruturar também? Como é que está a produção de cinema também? Tu que tens esta produtora, já disseste que este prémio impulsionou muito aquilo que vocês estão a fazer, não é? Ajudou bastante a impulsionar também o vosso trabalho. Mas em que fase é que estamos? Com apoio suficiente para continuar a produzir?
O que eu sinto, e foi o que eu disse agora em relação a esta série que estamos a escrever, o que eu sinto é que mesmo com o Covid, aconteceu de haver muitas plataformas de streaming e há muitas séries novas a serem produzidas cá e mesmo para a Netflix, portanto sinto que há muitas coisas que estão a acontecer. Agora no fim do Covid estão muitas séries e muitos filmes a serem gravados ao mesmo tempo, até tenho colegas que dizem que se calhar o problema vai ser haver poucos atores. Eu sinceramente não acredito nisso, acho que podem haver poucos atores conhecidos, porque não faltam atores e pessoas com formação a quererem trabalhar, e acho difícil haver um reconhecimento e haver pessoas que acreditem em atores em início de carreira, acho difícil abrirem portas, os castings não são fáceis, e nesse sentido sim, isto é uma área muito complicada e que realmente nós vivemos muito, lá está, cada um por si. Não sei como é que a nossa comunicação poderia ser melhor, continuo a dizer, mas a verdade é que é muito cada um por si e cada um luta à sua maneira e o melhor que pode. E nesse sentido, quando eu digo, agora eu sou atriz, bailarina, coreógrafa, às vezes parece que você faz tudo, mas infelizmente, se não for assim, não podemos continuar na cultura e nas artes e a criar. Temos que ter um contrato noutro sítio qualquer, porque quanto mais versátil fores, consegues tapar estes buraquinhos, que é um bocadinho a nossa vida, andamos sempre atrás do que vai aparecendo e isso é uma inconstância, é horrível, mas ao mesmo tempo tens que andar atrás e não sei como é que poderíamos melhorar.
Catarina, e agora disseste que és empresária deste setor da cultura, eu pergunto se os apoios públicos são determinantes para a produção artística em Portugal ou se a tua experiência te diz o contrário.
Eu estou a iniciar, mas eu senti que também tive sorte, porque este livro que eu estou a adaptar é de uma pessoa, de um autor português, que por acaso gostou e que nos está a ajudar a seguir com isto para a frente, porque existem obviamente vários concursos públicos, que eu estou também a concorrer a eles, mas pela primeira vez, portanto não sei em que moldes é que depois poderemos dar continuidade. São valores bons, mas depois também tens que responder a muitas coisas obrigatórias, não é? Não é simples chegar lá com uma ideia e ganhar o concurso, há muitas pessoas a concorrer, porque realmente é muito caro fazer-se uma produção de cinema, é muito caro, mas muito caro mesmo, e uma pessoa sozinha, uma empresa pequena sozinha, fazer sozinho é quase impossível, tu conseguires ter o orçamento e os meios para concretizar, portanto, os poucos concursos que existem públicos, ainda bem que existem, mas lá está, não são muitos e são muito difíceis de ganhar.
Certo. Catarina, tu, voltando aqui um bocadinho ao teu percurso, e já que há pouco dizias que vocês têm de fazer um pouco de tudo, não é? Tu és bailarina, és coreógrafa, és atriz, tens esta tua produtora. Tu sempre soubeste que era este o teu caminho, o caminho que querias seguir, sempre foi este?
Sempre foi ligada às artes, sem dúvida. Eu adoro contar histórias. Portanto, tudo o que seja por aí, seja dançar, seja representar, ou mesmo estando por trás agora, estou a experimentar escrever um guião, tudo isto me faz muito sentido e sempre soube que era por aqui. Nunca pensei, por exemplo, escrever um guião e lá está, mais uma vez, isto surge da necessidade. Tudo aconteceu porque eu queria muito representar. E como às vezes é tão difícil tu dar-te a conhecer e acreditar em que tu és capaz, pensei, ok, então se calhar a melhor forma é eu criar os meus próprios projetos. Então resolvi adaptar um guião, resolvi, bora lá fazer um 48 horas, que por acaso está a dar resultados, e esta série, se acontecer, surgiu da minha vontade de ser atriz. Mas a verdade é que depois vou descobrindo e vou me encantando nestes mundos E as coisas vão acontecendo, mesmo a coreografia, eu nunca quis ser coreógrafa, eu era bailarina, aconteceu na Terra Brava de ser coreógrafa, adorei o projeto, adorei adaptar as coreografias a cada personagem, a cada ator, ou seja, lá está, é sempre uma forma de contar uma história, e isso, criar histórias e contá-las, é o maior desafio que eu posso ter.
É aquilo que te preenche. Este filme À Vida vai estar em Cannes no próximo mês de julho, portanto nessa altura, Catarina, vamos voltar a conversar certamente. A Catarina Lima venceu o prémio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema Filmapalooza com este filme À Vida e foi a nossa convidada de hoje. Muito obrigada, Catarina, tudo a correr bem.
Obrigada, Ana e Miguel.
Obrigada.
Obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.